Agora, 3h33, nós não vamos ter o repórter CBN neste horário devido a uma coletiva em São Paulo. Mas nós já vamos falar então do nosso assunto, a nossa entrevistada que está pelo Meet conosco, transmissão também pela rede social, Facebook, CBN Cascavel Oficial. Vamos falar sobre o parto, você que está grávida, você que pretende ser mamãe, às vezes fica no dilema, normal ou cesárea? Se eu tive cesárea na primeira gestação, não pode ter normal depois? Será mesmo? Bom, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica obstetra Bruna Pitaluga. Bem-vinda à CBN, Bruna.
Obrigada, Franciele. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bruna, tem algum risco quem teve cesárea depois de parto normal?
Na verdade, não, Franciele. Essas são informações que foram passadas de forma cultural ao longo dos últimos anos para todos os profissionais formados e, obviamente, para as gestantes também. Mas hoje nós sabemos que esse risco ele não existe. Mas, ao contrário, cesáreas repetidas, elas aumentam o risco para uma série de complicações. E a mais grave delas é acretismo placentário. No entanto, para ter um parto normal após uma cesárea, nós sabemos que essa é uma realidade que vai depender do pré-natal. Então, é preciso que tenha um pré-natal tranquilo, bem acompanhado, sem desenvolver doenças, que tenha todo um controle do crescimento desse neném, porque muito provavelmente, diante de qualquer coisa que saia um pouco de uma rotina, essa mulher será submetida a uma cesárea novamente. E, na verdade, a gente tem que lembrar que o número de cesáreas, e quanto maior o número de cesáreas a que uma mulher é submetida, esse sim aumenta o risco de morte e mortalidade materna.
Algumas mães têm medo do parto normal, eu não sei se por causa da dor, que dificuldade, né, com relação ao parto normal. Mas a cesárea causa muito mais risco, então, do que o parto normal se a mãe não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema de saúde.
É interessante, Franciele, você falar a respeito disso, porque se tornou de forma cultural também, a partir da década de 70, um conceito propagado de que a cesárea seria mais segura do que o parto normal. E não existe nada mais infundado do que essa afirmação na prática clínica. A cesárea, ela traz riscos aumentados, ela é uma cirurgia abdominal, uma cirurgia aberta, em que a mulher tem que ser submetida a um corte na barriga, um corte no útero e uma série de outras complicações. Aumenta o risco de hemorragia e de tromboembolismo, principalmente após o parto, que é a formação de trombos, não só de trombos nos membros inferiores, nas pernas, a gente chama de tromboembolismo venoso, mas também de tromboembolismo pulmonar, né, aqueles que podem formar trombos no pulmão, fora uma série de outras complicações, como infecção de ferida operatória. Na verdade, a cesárea não deveria ser considerada como uma via de parto. A cesárea é um procedimento maravilhoso, é um procedimento incrível, salva vidas sem a menor sombra de dúvida, mas ela é um procedimento de emergência e ela deveria ser utilizada somente nos casos em que existe a sua indicação absolutamente precisa. O parto normal, um parto fisiológico, essa é a expressão que eu gosto de utilizar no meu consultório com os meus pacientes, é a forma com que o neném deve nascer. E isso tem uma série de implicações, não só para o metabolismo materno, mas também para o metabolismo desse neném. Passar pelo canal vaginal, por exemplo, diminui os riscos de alergias e outras doenças enfim, respiratórias ao longo da primeira infância. Então, é importante a gente refazer e repensar a respeito desses conceitos que nós trazemos aí, que estão muito ultrapassados e sem qualquer tipo de evidência científica.
Eu já ouvi falar, doutora, a respeito do parto normal, que as mulheres têm a queda da bexiga quando se tem parto normal. Por isso a cesárea seria melhor, porque lá na frente não vai acontecer isso.
Isso não procede, né? A gente hoje os dados mostram, Franciele, que essa é uma informação também que não procede. É uma informação equivocada, propagada aí ao longo dos anos. O que nós tínhamos, na verdade, Franciele, a gente vai lembrar, é que as nossas bisavós, avós e até tataravós tinham aí alguns filhos num número muito maior do que as mulheres têm hoje. Então, a gente está falando de mulheres que tinham até 15, 17, 20 filhos ao longo de toda a sua vida reprodutiva. E não era incomum nós encontrarmos mulheres que nem se lembravam quando tinha sido a última menstruação, porque tinham um filho após o outro. E essa é uma realidade completamente diferente da que nós vemos hoje. Aquelas mulheres, inclusive, que poderiam até dizer que tinham muitos filhos, poderiam dizer que tiveram muitos filhos e por isso tiveram a bexiga baixa, mas nós sabemos que essa é uma informação que não procede. Essas mulheres, elas obviamente vão parar de ter filhos mais velhas, isso tem uma relação com uma série de questões relacionadas aos próprios hormônios e à própria constituição da pelve, que é essa musculatura que fica, né, perto da bexiga, da vagina e do ânus, e obviamente não tem relação direta com o parto.
A senhora falou sobre a, né, mulheres que tinham parto mais tardio. Mulheres que têm acima de 40, que tem crescido o número de mulheres grávidas nessa idade. É, o parto normal também é possível durante o acompanhamento aí, né, pré-natal, a
Super
gente.
possível! Franciele, é super possível. Essa é uma outra história. É interessante como o parto se transforma em algo místico, né, dentro da sociedade, como a gente transforma o parto em algo que é um efeito do acaso e acaba tentando controlar esses efeitos através de uma intervenção que é a cesárea. Mas ter mais do que 40 anos não é e nunca foi indicação para a cesárea. Existem indicações muito precisas para a cesárea, que são exatamente as indicações em que nós sabemos que existe risco para a saúde desta mulher. A ter mais do que 40 anos não é indicação para a cesárea, não está indicada a cesárea, e mulheres com mais de 40 anos podem, devem ter um parto fisiológico, que é um parto normal, sem o menor problema, com um excelente acompanhamento.
Muitos mitos vêm também com relação ao parto normal, a questão também da elasticidade da vagina da mulher. Isso também é história. Como a gente fala aqui, história para boi dormir.
Também é história para boi dormir, Franciele. Lamentavelmente, essa é uma questão cultural que acaba dificultando, inclusive, o entendimento do parto normal dentro do próprio casal, né? É lamentável que isso ainda aconteça em 2023, mas eu espero que com a informação e conhecimento que a gente divulga, inclusive que a CBN também dá oportunidade para divulgar, essas informações elas não se propaguem mais a partir de agora.
Doutora, quais são os outros mitos, né, que atrapalham essa mãe até de uma recuperação mais rápida, qual a gente sabe, né, que o parto normal traz?
As pessoas acabam acreditando que o parto normal, ele é algo que é selvagem, né? As pessoas trazem isso, né? O parto normal é selvagem, ele não é algo de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade, enfim, culturalmente diferenciada em relação aos nossos antepassados. Eu acho que esse talvez seja o principal mito, é olhar o parto como sendo algo dissociado do pré-natal. Eu quero trazer atenção para todos vocês que a gestação humana, como nós conhecemos, ela é uma gestação que tem 200 mil anos, pelo menos, de evolução. Então, todas as nossas mulheres, todas as fêmeas humanas que vieram antes de nós, nos últimos 200 mil anos, passaram pelo processo do parto normal. E esse processo, ele foi calculado para que fosse importante, não só para a mãe, mas também para o neném que nasce. Então, existem pontos durante todo esse trabalho de parto que são determinantes para a saúde do neném que vai nascer, não só do ponto de vista, eu falei da questão imunológica, quando o neném passa pelo canal vaginal, existe uma colonização dessas vias aéreas superiores, de nariz e boca, que diminuem o risco dessas crianças terem alergias e doenças respiratórias, mas uma série de outras questões que nós estamos começando a ver, como, por exemplo, a colonização de bactérias que são importantes para o controle da obesidade, do sobrepeso e síndrome metabólica. É importante para o amadurecimento dos pulmões. Então, a passagem pelo canal vaginal traz também uma mobilidade na musculatura pulmonar dessas crianças. Então, falar em mito, eu acho que o principal mito é a gente acreditar que uma intervenção cirúrgica em que essa mulher precise ir para um centro cirúrgico, ser submetida a uma técnica de anestesia, receber uma cirurgia de um abdômen aberto. A gente veja, não se faz isso nem mais para vesícula, nem cirurgia bariátrica mais nós fazemos aberta. Tudo é por vídeo laparoscopia. Uma das poucas cirurgias abertas ainda que nós temos dentro da medicina é a cesárea. É uma técnica ainda que é uma técnica e não tem outra forma de ser feita, nós precisamos fazer, de funciona, enfim, tem toda uma questão relacionada a essa. Ao próprio procedimento, e como eu disse, aumenta os riscos em relação a todas as complicações. É até injusto querer comparar, por exemplo, desfechos maternos e neonatais quando nós falamos de cesárea e parto normal. O parto normal, ele é fisiológico, e como eu disse para vocês, a cesárea não deveria ser considerada como uma opção de via de parto. Ela deveria ser reservada apenas para aquelas mulheres que de fato necessitam e os nenéns que de fato necessitam dessa intervenção, obviamente, para terem, enfim, a saúde e recorrerem à vida, né? Algumas mulheres, às vezes, a gente precisa disso, como, por exemplo, um caso de placenta prévia. Mas essas são indicações muito precisas para cesárea.
Doutora, tem uma pergunta de um ouvinte aqui falando que se é verdade que os bebês que nascem de parto normal são menos preguiçosos do que os bebês que nascem de cesárea, quando eles começam a crescer, desenvolvem mais rápido do do que os de
É
cesárea.
interessante essa observação, Franciele. Olha, veja, nós temos alguns estudos falando a respeito de neurodesenvolvimento. Eu acho que a ideia do preguiçoso é até a comparação, muito provavelmente, que as nossas antepassadas, as nossas avós e bisavós aí tinham antes, que começaram a ter essa opção de cesárea dentro da prática clínica e perceberam, olha, mas essas nenéns que nascem de cesárea não são iguais aos nenéns que nascem de parto normal. E é interessante nós observarmos que, por exemplo, a cesárea, ela aumenta o risco para ter transtorno do espectro autista. Então, a percepção do ouvinte, ela não é equivocada quando nós pensamos que, diante de informações a respeito de transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, já se sabe que a cesárea é um risco para ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista, obviamente nós temos aí, existe um fundamento para essa observação do ouvinte CBN.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode me encontrar nas redes sociais também.
Com certeza absoluta. Eu tenho uma rede social que eu movimento bastante, eu passo muitas informações, eu falo lá no Instagram e o meu arroba é @BrunaPitaluga.
Muito obrigada, doutora, por ter participado aqui da CBN trazendo informações.
Obrigada, Franciele. Obrigada, ouvintes. Boa tarde.
Nós conversamos com a médica obstetra, a doutora Bruna Pitaluga.